pequenas empresas agora têm incentivo para contratar jovens aprendizes.
E o Pronatec vai qualificar de graça todos esses pequenos trabalhadores, com prioridade para cidades com maiores índices de violência.
Quer sugerir, propor e participar da construção de políticas? Lançada a nova plataforma para diálogo direto com o cidadão.
Conselho de Receitas Fiscais retoma julgamentos com nova estrutura e mais transparência. O órgão julga recursos de multas aplicadas a empresas.
Terça-feira, 28 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Jovens entre 14 e 18 anos vão poder ser contratados por micro e pequenas empresas.
Eles vão ser qualificados de graça pelo Pronatec Jovem Aprendiz.
E o microempreendedor vai receber incentivos, como pagar menos encargos por isso.
A ideia é que jovens que moram em cidades com os maiores índices de violência do país tenham mais oportunidades de emprego.
E segundo o Sebrae, as micro e pequenas empresas empregam mais da metade de todos os trabalhadores do Brasil.
O que os estudantes Natália da Silva, de 18 anos, e João Vitor Moreira, de 17, têm em comum, além, é claro, da juventude? Eles atuam como aprendizes em empresas no Distrito Federal. Para Natália, foi a primeira porta para o mercado de trabalho.
A gente vai aprendendo que como é ser adulto, a gente vai aprendendo a essa transição de fase, da adolescência para a fase adulta mesmo.
E com a oportunidade de renda e aprendizado, João Vitor já faz planos para o futuro.
Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais sim que veio como opção. E estou gostando, estou aprendendo cada vez mais da área de TI, das informática e tudo mais.
Por lei, as médias e grandes empresas já são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para jovens de 14 a 18 anos, matriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto em 81 municípios. As cidades escolhidas, que incluem todas as capitais, são as que apresentam o maior índice de violência no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da iniciativa.
Aonde não há Estado, aonde não há parceria, aonde não há organização empresarial, a tendência é que as ações criminosas se desenvolvam e mais substituam as ações do Estado e da sociedade no sentido de incluir os jovens. O Pronatec Aprendiz, ele tem um objetivo simples. Nós queremos incorporar o jovem aprendiz naquilo que é a rede mais importante, mais espraiada que existe no nosso país, a rede de micro e pequenas empresas, a rede de microempreendedores individuais.
O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, detalhou as principais vantagens da contratação dos jovens para as micro e pequenas empresas.
A micro e pequena empresa contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar 8 horas, ele tem que trabalhar 6 horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de 4 a 6 horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba rescisória, porque a contratação, quando há rescisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba rescisória pelo fato de cumprir um prazo de 2 anos do estágio. E aí, o custo do curso é suportado pelo governo, através do Ministério da Educação e do Pronatec.
O diretor de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, Alan Pombo, explica de que forma os jovens podem contribuir para as micro e pequenas empresas.
Esse jovem vai ser qualificado, vai ser alguém que vai ter a prática na empresa e a teoria numa entidade de qualificação. A mão de obra qualificada que tantos empresários necessitam no Brasil. E vai ter um jovem dinâmico com vontade de trabalhar, que com certeza vai contribuir muito para essa empresa.
Nesta primeira etapa do Pronatec Aprendiz, 15 mil jovens devem ser beneficiados. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A lista com os 81 municípios beneficiados nesta primeira fase do Pronatec Jovem Aprendiz está disponível na página da Secretaria da Micro e Pequena Empresa na internet, em www.smpe.gov.br.
Se o campo não planta, a cidade não janta. É o que diz a sabedoria popular.
E hoje é dia de homenagear quem produz o alimento que chega à nossa mesa, o agricultor. Seja ele da agricultura familiar ou um grande produtor.
Isso mesmo. Além de servir à mesa do agricultor, também produz matérias-primas para a indústria e produtos de exportação, impulsionando a economia do país.
Brócolis, alface, couve, alho poró, laranja, limão. O agricultor familiar Idalércio Barbeta produz mais de 35 itens em uma chácara a 30 quilômetros do centro de Brasília. Frutas e verduras orgânicas, sem agrotóxicos ou adubos industrializados, que ele cultiva desde 2002. Com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Mais Alimentos, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Idalércio conseguiu comprar equipamentos, produzir mais e com mais qualidade. Hoje, além de agricultor, ele é dono de um restaurante de alimentos naturais.
Eu vou todo dia para a cidade levar, porque o restaurante que a gente tem tem verduras e legumes frescos todo dia, então é colheita todo dia, plantio quase todo dia, essa é a rotina que a gente tem.
Agricultores familiares, como os que trabalham na chácara de Idalércio, estão em mais de 80% das propriedades rurais do país. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, a agricultura familiar é fundamental para garantir o direito à alimentação e para o desenvolvimento do país.
O primeiro direito que abre as portas para a vida, para o exercício da cidadania, é o direito à alimentação. Então é importante nós valorizarmos no Brasil a agricultura, especialmente a agricultura familiar, porque ela é fundamental para a segurança e o desenvolvimento do nosso país.
Na safra 2015-2016, a agricultura familiar vai contar com investimentos de mais de 28 bilhões de reais do PRONAF, além de incentivos como assistência técnica rural, apoio às cooperativas e seguro da agricultura familiar. E para o grande agricultor, o governo disponibiliza o crédito rural em condições facilitadas para custeio e investimento. Nesta safra, os recursos são de mais de 187 bilhões de reais. E segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, além do crédito, o governo oferece outras formas de apoio para o grande produtor.
Os nossos agricultores de todo o país continuarão trabalhando, acreditando no Brasil, acreditando na agropecuária e que nós possamos continuar abastecendo o Brasil e o mundo de alimentos de extrema qualidade.
Para a produtora de soja e pecuarista Rosângela Hahnemann, de Redenção, no Pará, o agricultor está sempre buscando a inovação para produzir mais e melhor.
O produtor rural, ele tem cada vez mais buscado tecnologias para se produzir mais. Hoje você faz reforma de pastagem com o agricultor. Isso é inovação, isso é buscar novas tecnologias para o campo.
De acordo com uma projeção da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o Brasil tem potencial para se tornar o maior exportador de alimentos do mundo até 2024. Reportagem Carolina Becker.
7-9.
Já pensou se uma ideia que você tem para melhorar a saúde do país, por exemplo, acaba virando uma política, uma ação do governo?
Agora, todo brasileiro tem essa oportunidade e de uma maneira bem fácil pela internet.
É o Dialoga Brasil, uma plataforma lançada hoje pelo governo para receber sugestões da população em quatro áreas: saúde, segurança, combate à pobreza e educação.
A repórter Priscila Machado está por dentro de tudo e está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil para trazer mais informações. Boa noite, Priscila. Explica para a gente como é que é esse projeto. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em várias áreas. Os primeiros 4 temas que já estão no ar são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. E na apresentação do Dialoga Brasil, que foi feito nesta tarde, já deu para ver como a plataforma é interativa. Os ministros que estavam lá falaram sobre programas já existentes. Por exemplo, o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, falou sobre um programa que está para ser lançado e que as pessoas podem enviar contribuições.
E agora nós vamos construir o Mais Especialidade, garantindo o acesso das consultas especializadas, dos exames, dos procedimentos, da reabilitação, tudo junto, começando pelas áreas mais críticas, aquelas que a população identifica como maior ponto de estrangulamento, aquelas que os gestores do SUS identificam a maior quantidade de casos nas filas. O SUS vai garantir o jeito de dar a cada brasileiro um atendimento digno na área de atenção especializada.
Ótimo, e no lançamento já vieram as primeiras propostas, não é isso, Priscila?
Isso mesmo, lá durante o evento o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a criação de oportunidades de trabalho para os beneficiários do Bolsa Família.
Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem ou que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. E a gente precisa jogar para baixo esse mito, tem que acabar com isso. Então daí veio essa proposta, para que se tenha uma plataforma onde os próprios usuários possam se cadastrar. A partir disso, teria um currículo e nós veríamos o número de brasileiros que querem oportunidade de trabalho. Muito obrigada.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, recebeu bem a sugestão.
Nós estamos fazendo uma coisa que não é exatamente isso, mas é parecido, usando mais empregos para o pessoal do Pronatec. Uma pessoa pode botar o seu currículo, mas ele não é tão simples assim. Talvez a gente pudesse simplificar essa possibilidade de usar o Mais Empregos e talvez até alguma oportunidade que os empreendedores também tivessem um espaço para que eles também pudessem oferecer seu serviço. Então, nós vamos estudar assim com carinho, eu fico feliz de ter uma proposta assim.
E Priscila, por que que o governo resolveu criar essa plataforma? Luciana, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre isso no discurso dela. Ela disse que para as políticas públicas serem bem-sucedidas, é preciso ouvir a população.
É assim que se constrói um programa. Você tem de monitorar, você tem de melhorar, você tem de escutar o que é que o usuário está falando de mal, mesmo sabendo que foi um baita esforço para chegar até ali. Eu entendo quando as pessoas ficam um pouco resistentes às críticas, mas elas têm de perceber que não é contra o que já foi feito. É para ir além do que já foi feito. Por isso que nós precisamos da crítica. E o Dialoga Brasil aqui vai ser uma das maiores e melhores oportunidades para, de forma democrática, nós conversarmos com todos vocês.
Mas como a gente faz para participar, Priscila? Explica para nós, tintim por tintim.
É muito fácil. Pela internet, basta acessar dialoga.gov.br. É simples de usar, você cadastra sua proposta e pode também votar nas sugestões de outras pessoas que também participam. Além disso, dá para participar também pelo Twitter e pelo Facebook. E também vai ter vários bate-papos virtuais com os ministros. O primeiro será com o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, marcado para o dia 6 de agosto. Luciana.
Obrigada, Priscila, pela sua participação aqui na Voz do Brasil. E lembrando a todos, o endereço para participar das políticas públicas é www.dialoga.gov.br.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, vai voltar a fazer julgamentos a partir do mês que vem.
O órgão que é responsável por julgar recursos das multas aplicadas pela Receita Federal passou por mudanças depois que a Polícia Federal começou uma operação para investigar irregularidades no Conselho.
O repórter Paulo Lassalve acompanhou hoje a cerimônia que marcou a volta do Conselho e traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Roberto, Luciana, ouvintes da Voz do Brasil. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, voltou aos trabalhos nesta terça-feira. Já os julgamentos do Conselho vão ser retomados em meados do mês que vem.
O CARF ficou sem julgar processos por 4 meses, recebendo mais de 400 sugestões para aperfeiçoar seus procedimentos, com mudanças no regimento interno do órgão. O número de conselheiros do CARF, por exemplo, foi reduzido de 216 para 144. Todos vão ser remunerados pelo trabalho. Os conselheiros que vão julgar as ações vão ser sorteados eletronicamente e regras vão ser estabelecidas para tornar os julgamentos mais claros, rápidos e seguros, com a possibilidade de criação de um entendimento comum para processos semelhantes. Com as mudanças, o Conselho espera agilizar o julgamento de processos, segundo Fabrício Dantas, secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda.
A nossa meta é, em um primeiro momento, atingir 40 mil processos julgados por ano, ou seja, igualarmos a velocidade de entrada com a velocidade de saída. Num segundo momento, a gente espera ultrapassar essa meta para que a gente possa diminuir o acervo. Sempre imaginando que a grande meta do Ministério da Fazenda em relação ao CARF é atingir o selo de certificação internacional ISO 9001. O selo de certificação internacional ISO 9001 demonstra que o serviço prestado por qualquer tipo de ente público ou privado tem uma aceitação muito grande pela pessoa ao qual esse serviço favorece. Nesse caso, que é a sociedade inteira.
Neste ano, a Operação Zelotes da Polícia Federal encontrou indícios de irregularidades nos julgamentos do CARF. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e Controladoria Geral da União. O CARF faz o julgamento de recursos de empresas multadas por conta de impostos devidos ao governo federal. A disputa é julgada a favor do contribuinte, do governo ou a favor de ambos os lados, chegando a uma decisão intermediária. O presidente do órgão, Carlos Alberto Barreto, afirmou que o Conselho analisou processos enquanto os julgamentos estiveram interrompidos.
A relatoria dos processos não foram interrompidos. Os conselheiros não estão de férias. Os remanescentes estão trabalhando e no retorno das atividades teremos sim uma maior celeridade no julgamento.
Segundo o Ministério da Fazenda, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, tem cerca de 115 mil processos para serem julgados. Esses processos envolvem 510 bilhões de reais. Ao vivo, Paula Salve.
7:18.
Na hora de vender produtos, muitas empresas podem ter dúvidas sobre que procedimentos adotar para que os negócios ocorram sem problemas.
A oferta de brindes e presentes, por exemplo, pode significar prática ilegal. Por isso, é preciso ficar atento à relação entre empresas, especialmente, e agentes públicos de outros países.
Para orientar empresários brasileiros, foi lançada hoje uma cartilha que mostra, de forma simples e direta, como agir para evitar irregularidades.
Parceria entre a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Controladoria Geral da União, CGU, a cartilha traz sugestões de fácil implementação para que práticas como oferta de brindes e viagens, por exemplo, a funcionários públicos estrangeiros não sejam consideradas irregulares, como explica o presidente da Apex Brasil, Davi Barione Neto.
A cartilha tem como objetivo regular as relações entre empresas e governos estrangeiros na obtenção de eventos, na normatização de fornecimento de passagens, o do que era visto antigamente como vantagem. A cartilha normatiza todo o procedimento de fornecimento de passagens, hotel, hospedagem, para membros de governo exterior que venham para eventos que estejam sendo patrocinados por empresas privadas.
A cartilha explica, de forma didática, a Lei Anticorrupção Brasileira, que prevê a responsabilização de empresas por atos considerados lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. As multas para quem descumprir a lei podem chegar a 20% do faturamento anual bruto da empresa. A secretária de Transparência e Prevenção de Corrupção da CGU, Patrícia Souto Aldi, explica como a lei é aplicada.
Aquelas empresas internacionais que quiserem investir no Brasil sabem que hoje elas poderão vir a ser responsabilizadas caso não tenham um comportamento ético, assim como também está previsto que as empresas brasileiras exportadoras terão responsabilidades importantes a partir da relação com o setor público internacional.
A cartilha está disponível em www.apexbrasil.com.br ou em cgu.gov.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil! Brasil!
Transformar lixo em produtos e materiais reutilizáveis.
Para isso, cooperativas e catadores de todo o país contam com o apoio do programa Cata Forte.
Os catadores recebem dinheiro para a compra de equipamentos, capacitação e ainda estruturam as cooperativas para prestar serviços e realizar convênios com governos e empresas privadas.
Nessa semana, trabalhadores das redes de cooperativas estão participando de um curso para que eles possam prestar serviços de coleta seletiva para prefeituras, além de vender e beneficiar produtos recicláveis.
A Copra Reciclável fica na cidade de Guarulhos, São Paulo. A história dessa cooperativa começou lá no início dos anos 2000, nos fundos da casa de um dos trabalhadores. Hoje, já são 80 cooperados e todos os meses, cerca de 300 toneladas de material são processadas. A presidente da entidade, Leiliane de Santana Rocha, diz que uma das principais fontes de recurso para melhorar a estrutura e garantir a compra de equipamentos, por exemplo, é o programa Cata Forte.
O Cata Forte veio para fortalecer as bases. Nós aqui, por exemplo, o primeiro foi uniformes, IPIs. O segundo foi logística, que foi caminhões.
O programa, presente em 21 unidades da federação, está na sua terceira fase e já capacitou mais de 10 mil catadores de recicláveis. O foco é o fortalecimento da infraestrutura de logística e a capacitação das cooperativas na prestação de serviços de coleta, auxiliando na comercialização e no beneficiamento dos produtos. Para quem trabalha no ramo há 15 anos, o investimento do governo se traduz em autoestima e qualidade de vida, como garante Cira Alves de Lima, que trabalha na Cooper Reciclável desde o ano 2000.
Nós temos uma estrutura mais legal, né? Então a gente fica, os cooperados, autoestima, né? Lá em cima.
Até 2018, os investimentos devem chegar a quase 31 milhões de reais. Os recursos vêm do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente e Fundação Banco do Brasil. Mais informações no site www.secretariageraltudojunto.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Trabalhadores que têm conta ativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, vão ter uma linha especial de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
Somente na Caixa vão ser mais de 4 bilhões de reais que vão financiar imóveis no valor de até 400 mil reais em áreas urbanas, com prazo máximo de 30 anos para o pagamento.
Se a conta no FGTS for inativa, mas tiver saldo que cubra pelo menos 10% do valor do imóvel, o cliente pode pedir o financiamento.
Mais informações nas agências bancárias ou pela internet www.caixa.gov.br e www.bbdebancodobrasil.com.br.
Agricultores familiares com financiamento de custeio pelo Pronaf podem assegurar a renda, mesmo com perdas na lavoura, em casos de seca ou inundações.
Com o seguro da agricultura familiar, a cobertura é garantida a um custo de 3% do valor segurado.
O agricultor pode ainda optar por uma cobertura adicional de até R$ 5 mil para honrar as prestações de financiamento do Pronaf.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Micro e pequenas empresas agora têm incentivo para contratar jovens aprendizes.
E o Pronatec vai qualificar de graça todos esses pequenos trabalhadores, com prioridade para cidades com maiores índices de violência.
Lançada a nova plataforma para diálogo direto com o cidadão.
Conselho de Receitas Fiscais retoma julgamentos com nova estrutura e mais transparência. O órgão julga recursos de multas aplicadas a empresas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.